Conflitos agrários envolvendo indígenas e demarcação de reservas ainda dividem opinião de senadores.
Comissão aprova projeto que permite abatimento no imposto de renda de gasto com aluguel de imóvel residencial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, e Jorge Viana, do PT do Acre, lembraram que hoje se comemora o Dia do Índio.
Jorge Viana, no entanto, lamentou que ainda hoje os conflitos de terras entre índios e não índios sejam comuns no país.
Por isso, ele alertou: o que é de direito dos povos indígenas deve ser respeitado para que eles possam manter sua cultura.
Os conflitos ainda estão num nível que não é bom nem para os não índios e muito menos para os índios. Com serenidade, mas com compromisso, nós devemos sim sempre estar procurando corrigir as distorções, corrigir os erros e ao mesmo tempo apontar um caminho que busque trazer a tranquilidade necessária.
E o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, criticou a proposta de emenda à Constituição que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a competência para a demarcação de terras indígenas.
Ele reclamou que apenas 363 das 1.046 áreas indígenas existentes no país já foram demarcadas e denunciou a mobilização de representantes de setores econômicos e políticos para impedir a demarcação de novas áreas e rever as já definidas.
Aliás, o ideal seria que uma proposta de emenda constitucional como essa nem ousasse tramitar, tanto assim de que ela é.
Já a Comissão de Agricultura pediu informações ao Ministério da Agricultura sobre a possibilidade de a Embrapa fornecer informações sobre o mapeamento e o histórico de ocupações indígenas no território brasileiro, bem como as atividades agrícolas e produtivas nessas áreas. Repórter Roberto Fragoso.
O objetivo, de acordo com o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é dar um fim a conflitos entre agricultores e indígenas. Ele acredita ainda que esses dados podem acabar com dúvidas sobre o histórico da ocupação.
Mas aí tem o princípio, não sei do que, os ancestrais, em sei quantos tempos atrás, os índios andavam por aí. Então nós temos que desapropriar Copacabana, todo o Rio de Janeiro, Salvador. Então nós temos que estabelecer um limite. A Embrapa tem um departamento em que eles, através de satélite, têm como nos dizer, nos últimos 30, 40 anos, que tipo do que existia lá, que tipo de agricultura, se tinha população indígena ou não.
Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, relatou que senadores da comissão se reuniram com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e ouviram que as demarcações dependem de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não acontece, o Ministério Público Federal tem tomado as decisões sem contestação. Já a senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, acusou uma ação conjunta do Ministério Público com a Fundação Nacional do Índio.
Na verdade, existe um conluio do Ministério Público com a FUNAI. O Ministério Público pede a área, a FUNAI não se defende propositadamente para seguir o processo de demarcação. Porque a FUNAI tem o direito de dizer: não é possível, é ilegal, esta área não é indígena.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite abater, no imposto de renda, até R$ 20 mil de gastos com aluguel de imóvel residencial.
Esse projeto segue agora para análise das comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos.
De acordo com o relator, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, a proposta dá efetividade à Constituição, que classifica a moradia como um direito social. Ele aproveitou para incluir no projeto a extensão do abatimento ao financiamento habitacional.
A proposta é interessante na medida em que premia o cidadão que se esforça para adquirir o patrimônio familiar. Permitir a dedução de aluguel e não da prestação significaria, ao contrário, estimular a utilização da margem de renda em outros gastos, permanecendo em imóvel de terceiro.
O senador Delcídio do Amaral, do PT, reclamou da situação precária da antiga ferrovia noroeste do Brasil, que vai de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Bauru, em São Paulo, e é administrada pela concessionária América Latina Logística, ALL.
Segundo o senador, a ferrovia está com quase 90% de ociosidade e os dormentes e os trilhos precisam ser trocados.
Delcídio do Amaral pediu à empresa de planejamento e logística uma solução para essa ferrovia. A EPL foi criada pelo governo para promover estudos, projetos e obras de infraestrutura de transportes.
Não é possível que uma ferrovia tão importante, com um desenho fundamental para escoamento da nossa produção, para barateamento dos nossos fretes, fique nessa situação. Portanto, a bancada de Mato Grosso do Sul fará um trabalho intenso para tentar buscar uma saída, para tentar buscar uma solução para essa ferrovia que é estratégica para o nosso estado.
E o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, acredita que o valor do frete pode baixar e, com isso, a inflação poderá ser contida se houver investimentos em infraestrutura de transporte em todo o país, especialmente na região norte.
Para ele, além do custo do transporte, variações climáticas e o consumo elevado são causas da alta dos preços dos alimentos.
Alfredo Nascimento disse que a cesta básica no Amazonas está entre as três mais caras do país. Entre fevereiro e março deste ano, por exemplo, a farinha de mandioca aumentou 18% e a banana 14%.
É nossa obrigação pesquisar e verificar os preços antes de efetuar as nossas compras. Em momento de fragilidade econômica, é muito importante que cada um faça a sua parte, inclusive a classe empresarial, que precisa também ampliar seu desempenho e aumentar sua parcela de contribuição no desenvolvimento socioeconômico do nosso país.
Os estudantes matriculados em qualquer série do ensino médio das escolas públicas já podem escrever suas redações para participar da sexta edição do programa Jovem Senador.
O tema deste ano é buscar voz para ter vez, cidadania, democracia e participação.
O primeiro colocado no concurso de redação em cada estado e no Distrito Federal virá até Brasília conhecer de perto o trabalho dos senadores e participar de uma sessão plenária. A repórter Marina Domingos tem os detalhes do programa Jovem Senador.
Este ano, o programa Jovem Senador criou uma página no Facebook para incentivar a participação dos estudantes no projeto. Os ex-participantes também estão ajudando na divulgação e postando informações e fotos sobre suas experiências. Segundo o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, o projeto incentiva a participação dos jovens no parlamento e oferece preparo para aqueles que desejarem, no futuro, participar da vida pública.
Ele vai começar a entender como funciona uma casa, a importância que tem na vida do cidadão, o legislador, tudo passa pelo legislador. Então isso vai dando uma formação e aqueles que tiverem tendência para seguir a política vão se encantar.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é um entusiasta do projeto. Ele foi reeleito para mais um período à frente da comissão que organiza o programa. Ele destacou a importância da participação dos estudantes.
Mais do que aprender, eles deixaram a contribuição. Eles apresentaram propostas, pré-projetos de lei que foram encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que esses projetos estão tramitando, né? Então, de repente, a gente pode ter uma lei aprovada e sancionada pela presidente da lavra dos jovens senadores.
O tema definido para a redação deste ano é Buscar Voz para Ter Vez. Cidadania, democracia e participação. Para acessar a página do programa no Facebook, o endereço é Jovem Senador. E já no Twitter é @jovemsenador, tudo junto.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia e Lúcio Omar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, recebeu nesta semana o senador alagoano Benedito de Lira, do Partido Progressista, que preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.
O principal tema da conversa foi a questão da dívida dos pequenos produtores agrícolas da região do semiárido, que abrange 8 estados do Nordeste brasileiro e o norte de Minas Gerais.
O senador Benedito de Lira falou da dificuldade de os pequenos nos produtores rurais honrarem suas dívidas com os bancos, em virtude das taxas de juros. Ele explicou que essa situação é agravada pela seca.
Por sua vez, o presidente Augusto Nardes acenou com a possibilidade de o TCU realizar auditoria para avaliar as ações governamentais no semiárido.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.